Voltamos a falar das segundas jornadas de informação franco-portuguesas sobre as pensões de reforma. Jornadas estas de 7 a 9 de outubro em Paris, de 19, inscrições abertas até o dia 17 de agosto, durante o período de férias e no limite dos lugares disponíveis, concretamente 160. Foi isso que nos tinha dito o representante da Assurance Retraite Île-de-France. Connosco agora Pedro Pacheco. Pedro Pacheco, muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Tudo bem?
Muito bem, obrigado. Olha, relembra a DID do Instituto de Segurança Social junto da Embaixada de Portugal em Paris, de maneira que a organização dessas jornadas, bom, demorou o seu tempo, mas já temos uma data efetiva onde isso se vai realizar, não é?
Sim, foi verdade. Infelizmente não foi possível concretizar isto mais cedo, mas acho que é sempre um bom momento para aproveitar-se estas ocasiões de termos a possibilidade, enquanto beneficiários, enquanto cidadãos, de termos um atendimento presencial em França, num regime tripartido, portanto, num regime francês, a CNAV e a AGCARPO, pelo menos existe a possibilidade também da MSA, mas ainda não foi confirmado, portanto parece um pouco viável nesta fase, e claro, depois também o Centro Nacional de Pensões de Portugal, acho que é da experiência das demais jornadas, sempre recebemos muitas informações elogiosas. Acho que é como eu disse, uma boa oportunidade para as pessoas aproveitarem estas ocasiões para não só se informarem, como muitas vezes resolverem as situações presencialmente, mas estando em França.
Aliás, a Rádio Off foi parceira nas primeiras jornadas e vimos que foi um êxito total. Bom, ao momento dado já não havia lugares disponíveis, precisamente, e muita gente conseguiu resolver o problema. Ora, é importante porque quando se fala de inscrições, bom, há um lien, como dizem os franceses aqui, mas se fizerem a Assurance Retraite Île-de-France, bom, têm tudo o que é necessário. Ora, o que é importante é que ao fazermos essas inscrições, automaticamente a Assurance Retraite Île-de-France manda essas informações, porque é preciso o número de segurança social, em Portugal chama-se NIS, e por aí afora, de maneira que quando a pessoa chega lá, que tem o rendezvous marcado para tal dia, tal hora, quando chega lá, toda a carreira contributiva dele está lá, a começar pelos anos que ele fez desconto em Portugal, não é?
Exato, portanto, esse é um ponto de partida. Eu costumo referi isto de forma muito repetitiva, mas é importante que, no que respeita ao acesso à reforma e, de um modo geral, a qualquer outra pensão, mesmo a questão da invalidez, mesmo a questão das prestações sociais, de um modo geral, de emprego, etc., a parte mais importante a nível das condições que tem que ser preenchida é a carreira contributiva. Ora, isso é algo que não se deve deixar para a última hora, ou seja, não é quando vamos meter os papéis em França ou em Portugal, muitas vezes em momentos diferentes, com quantidades de reforma, de acesso à reforma também diferentes, não é nessa altura que se deve verificar se a carreira está correta ou não. Porque em muitos casos estamos a falar de eventos que ocorreram há 40 anos atrás. E, portanto, a probabilidade de a carreira não estando completa, que se conseguisse resolver isso no momento da reforma, é muito ténue, não é? Depende de fatores que não se controlam, a começar pelo facto de que, infelizmente, houve situações, mais que tudo no passado, num passado mais longínquo, em que os descontos não eram feitos, seja com conhecimento dos próprios, seja, infelizmente, à margem das informações que eram transmitidas aos trabalhadores. Portanto, esse ponto de partida é essencial para que depois todo o processo informativo e de custo, digamos, para acesso à reforma, seja muito mais tranquilo, digamos. Mesmo que a carreira não estivesse lá disponível, digamos, em papel, haveria sempre esta possibilidade de, no momento, fazer essa extração. Já agora é algo que também podem fazer comigo, fazer o pedido de extração da carreira contributiva e de envio da mesma, não é? Mas sim, é como teste com a razão, Artur.
Sim, há que referir que estas jornadas são destinadas aos beneficiários com mais de 55 anos. Ora, importante porque isto diz respeito àqueles que residem em França, que trabalharam em França e em Portugal, mas não só, porque sabemos que alguns passaram pelo Suíça, isto, de maneira que toda essa carreira vai ser somada umas às outras, ou mesmo para aqueles que querem regressar a Portugal. O que é que significa aqueles que querem regressar a Portugal, a questão da reforma pode talvez nos explicar?
Bom, é assim, relativamente a quem quer regressar a Portugal, normalmente as questões da reforma estão mais associadas em saber o que é que a pessoa tem que tratar a nível, por exemplo, de inscrição. Muitas vezes fala-se de inscrição na Segurança Social, mas na prática eu julgo que está relacionado com o facto de que em França, quando se fala em Segurança Social, estamos a pensar na Segurança Maladie, que é uma instituição da Segurança Social, efetivamente. Enquanto que em Portugal temos o Serviço Nacional de Saúde, portanto é uma área governativa distinta. Depois há a questão do regresso, mas já dissociado da reforma em si, que é, por exemplo, o programa Regressar. Não é? Portanto, normalmente as duas coisas não estão diretamente ligadas, o regressar a Portugal e a reforma, mas é natural também que, em alguns casos, as pessoas tenham decidido que aproveitar, digamos, esse momento para irem gozar a reforma em Portugal. Portanto, é um regresso já na condição de reformados, e lá está mais uma vez, para que tudo corra bem, convém que a questão da validação das carreiras contributivas seja resolvida. Já agora, aproveitando o facto de falaste, e com razão, de que há pessoas que têm carreiras, neste caso, a particular portugueses, têm carreiras não só em Portugal e em França, mas também no Suíça, no Luxemburgo, etc., e nos demais países da União Europeia. A única questão aqui que tem que ter atenção é que nós não vamos ter a possibilidade de ter representantes dos outros países, né, nestas jornadas, não é? E, portanto, aí compete aos próprios, se quiserem ter uma compilação geral de toda a carreira em todos os países, que a obtenham previamente. Portanto, se alguém aparecer no âmbito destas jornadas franco-portuguesas com um estado de carreira contributiva do Luxemburgo ou da Suíça ou de outro país da União Europeia, ou, no caso da Suíça, até nem da União Europeia, mas também faz parte do espaço económico europeu, e, portanto, está abrangido por essa mesma regulamentação comunitária, essa informação será tida em conta, ainda que ela não esteja validada, não é? Portanto, aí há um pormenor adicional que as pessoas devem ter em atenção. Não faço ideia, depende depois dos inscritos, se haverão muitos casos desses ou não. Até porque acredito até porque estamos também a trabalhar nessa perspectiva, mas é mais complexo, na possibilidade de começar a organizar jornadas com mais do que dois países. Isso já foi feito com a França, já fez isso. E nós também gostaríamos de fazer, Portugal também gostaria de fazer. Claro que quanto mais países tentamos colocar ao barulho, por assim dizer, mais complexa é a organização, a questão das comunidades, agendamentos, etc.
Ora, há que referir que é importante, talvez, aqueles que já conseguiram ter o lugar, já têm data marcada e por fora, ou os outros que queiram inscrever, pensar de levar os certificados de trabalho. Isto é muito importante porque se há brancas na carreira contributiva, isso é importante. Outra coisa, Pedro Pacheco, o cartão de cidadão. Já lá está um certo número de informações, de maneira que a partir desse número, automaticamente, conhece o número da Segurança Social em Portugal, não é?
Sim, sim, sim. Portanto, aí aproveitaria também a tua deixa, Artur, para dizer que para as pessoas que já têm cartão de cidadão, não há dúvida que o processo fica muito facilitado. Não só a nível pelo facto de normalmente os cartões de cidadão já serem emitidos com o número de Segurança Social, há uma exceção que é para as pessoas que nasceram no estrangeiro e que não pediram esse número, mas estes nasceram no estrangeiro. E se não trabalham em Portugal também não vão ter interesse neste tipo de jornadas, não é? O processo será francês ou eventualmente com outro país que não Portugal. Mas relativamente àqueles que têm o bilhete de identidade vitalício, atenção que o bilhete de vitalício não tem o número de Segurança Social, assim como não tem o número fiscal, nem o do utente de saúde. E, portanto, nesses casos pode ser um pouco mais complicado detectar a informação em sistema a partir do momento em que tem que se fazer a identificação prévia da pessoa. Não é? Depois também acrescentar que há um outro fator que às vezes nos passa, digamos, ao lado, é que em Portugal, apesar de termos um sistema muito mais centralizado do que em França, a nível de Segurança Social, no geral e particularmente no sistema de pensões, portanto temos um Instituto da Segurança Social, mas continua a não ser o único regime. Temos mais dois regimes, um que é mais ou menos residual, ou se é possível residual para os residentes em França, que é a SEPAS, que é a caixa digamos, a caixa de previdências aos gastos prestadores, mas depois temos a caixa geral de aposentações dos funcionários públicos, portanto, ainda do regime anterior a 2003. E, nesse caso, dando o exemplo, por exemplo, funcionários dos consulados, embaixados ou ex-funcionários, professores do Camões ou até anteriores ao regime e à existência do Camões, todos esses podem ter carreiras contributivas na CGA. Ora, a CGA não vai estar presente nestas jornadas, ok? Pronto, assim como o próprio também não representa a CGA. Não obstante, em muitos casos é possível para os funcionários do Centro Nacional de Pensões verificarem se existe pelo menos um registro daquela pessoa na CGA. Em princípio haverá, não é? Mas às vezes as próprias pessoas não sabem para que regime é que se contaram. Dizem que trabalharam para a função pública, mas trabalhar para a função pública só por si não significam que eram do quadro. Não ter sido contratado em quadro e não descontaram para a CGA, mas sim para a Segurança Social. Portanto, esse é um alerta.
Ora, Pedro Pacheco, algo que é extremamente importante é que agora as ligações entre aqui a Assurance Retraite e a CNAV e a Caixa Nacional de Pensões, agora é tudo por via digital, porque ainda não há muito tempo, os dossiers transitavam por papel, como é o caso ainda, penso eu, a nível da Suíça, porque obrigado, aliás, por nos ter apresentado a ADIDA da Segurança Social na Suíça, e que tivemos a ocasião de entrevistá-la na festa de Ponta Combo, de maneira que isso para vocês é extremamente importante, porque em Portugal a maior parte, desde em março, tudo é feito via digital. Tem a impressão que a França nesse aspecto estava um bocado mais atrasada, não?
Sim, lá está. Eu acho que é um bocado um conceito que nós trazemos, quase um pré-conceito que nós trazemos quando nos mudamos para um país como a França vindo de Portugal. Às vezes temos a ideia de que outros países na Europa são muito mais avançados do que Portugal. Eu posso dizer que a nível administrativo não é o caso. Já tenho verificado em várias situações, inclusive presencialmente, por exemplo, há umas semanas atrás estive numa reunião em Tours, na CNAV, no que eles chamam de DAE, Departement des Affaires à l'étranger, que é quem trata os processos que vêm do estrangeiro, portanto fora da França, e apercebi-me que eles, em algumas coisas, estão mais à frente do que nós, mas noutras não. E, portanto, essa é uma das questões. Eu acho que em França, curiosamente, ainda continua a existir muito a necessidade do papel, não é? Mas, por outro lado, há cada vez mais uma exigência de que os beneficiários se dirijam perante os serviços através dos canais digitais. Parece-me que é um pouco incongruente, não é? Porque o papel não circula nos canais digitais, tem que ser pelo menos digitalizado, não é? Mas acho que é uma tendência, e será uma tendência certamente europeia, e portanto o canal que se criou para haver estas comunicações quanto aos processos de segurança social em geral, não só de pensões, que se chama EZIGINA, é um canal que não está disponível para os beneficiários, portanto é uma comunicação só entre serviços, mas funciona de forma a que mais facilmente, mais rapidamente, e também com a questão da segurança garantida, não é? Porque naturalmente a informação que circula entre os serviços já está certificada, validada, portanto este canal permite todos estes tipos todos os critérios sejam cumpridos e que os processos possam ter sejam mais fáceis, digamos, de tratar, não se levante dúvidas sobre o que lá está, o que, por exemplo, às vezes num processo em papel, basta faltar uma folha, não é? Nos tempos antigos tinha que voltar para trás, fazer uma carta, esperar que fosse recebida, tratada, analisada, respondida, pronto. Portanto, sim, eu acho que nesse sentido, na parte do digital, Portugal já está, digamos, noutro patamar, não é? E também, por exemplo, no próprio cartão de cidadão. Também é um exemplo de avanço.
Sim. De Pedro Pacheco, aliás, a Via Verde é uma criação portuguesa, há que o referir. Uhum. Pedro Pacheco, muito obrigado. Lembro, a DID do Instituto da Segurança Social, junto à Embaixada de Portugal em Paris, inscrições até ao 17 de agosto, 160 lugares. Ora, segundo o representante aqui da Assurance Retraite Île-de-France, bom, esta data é mantida, mas se os 160 lugares não estiverem todos ocupados, este espaço pode ser prorrogado. Tem alguma confirmação desta questão?
Não, parece-me que neste momento, isso, lá está, aquelas questões, temos de estar preparados um pouco para tudo, não é? Eu diria que não é de todo impossível, claro, que isso aconteça. Agora, eu acho é que, acima de tudo, o que é importante é que as pessoas apareçam. Eu da minha parte tenho tentado, estou agora a começar também a fazer divulgação deste evento através dos canais normais do Consulado de Paris, depois através dos outros consulados também, para que as pessoas apareçam massivamente, porque, como é óbvio, é também importante para os serviços conhecerem o interesse que as pessoas têm nestas situações. Eu também sou a favor da necessidade de começar a chamar as pessoas aos 55 anos, não só para o regime francês, em que isso já é normal, mas também para o regime português, dentro daquela ótica do preparar a reforma. Uhum. Mas tenho consciência que muitas pessoas não se aproximam, mesmo tendo conhecimento da existência, por exemplo, da função do adido, não se aproximam nesse momento porque acham que é algo que podem tratar quando chegarem aos 65 ou aos 66. E acho que isso é um erro, porque isso é prorrogar algo que é desconhecido, nomeadamente a nível da carreira, não é? Portanto, há pessoas que fazem planos que, quando chegarem à idade da reforma, que não sabem qual é a idade da reforma, portanto é um plano sem data, mas acham que é sempre lá mais para a frente, e quando lá chegarem, seja lá o que isso for, que é que vão tratar das coisas. Ou seja, partem do princípio que está tudo já resolvido. Ora, isso não se pode assumir isso, porque se os próprios não conhecem a sua carreira contributiva, não é? Se ela não estiver completa, por exemplo, nos registros na segurança social portuguesa ou francesa, há muitas explicações possíveis para isso, nomeadamente, e às vezes eu também verifico isso ao falar com as pessoas, que não, realmente neste período eu estava num género de estágio, portanto não sabia se ia ficar, portanto não pagámos contribuições, não é?
Depois, Pedro Pacheco, é como quem diz, temos que antecipar as coisas, e no caso de haver brancas, porque eu chamo-lhe brancas, é, na carreira contributiva, levar justificativos, ter justificativos, mas enfim. Bom, claro. Pedro Pacheco, muito obrigado. Nós vamos continuar a acompanhar isto e iremos acompanhar igualmente estas segundas jornadas e estarmos presentes, porque é bastante importante. E depois os portugueses não digam, não estava ocorrendo, nós tentamos informar. Muito obrigado, Pedro Pacheco.
Obrigado, obrigado. E obrigado à Rádio Alfa também.